Temática do dia.
Agora são 11 horas 8 minutos, 19 graus é a temperatura. Nós estamos com o nosso Temática, o que acontece é assunto. E como nós havíamos anunciado, muitas informações, perguntas já foram chegando aqui durante a manhã e nós vamos conseguir, na medida do possível, levar todas essas perguntas ao nosso prefeito Gustavo Bonotto. Hoje é o dia que a gente já fez em outras oportunidades e hoje novamente, onde o ouvinte pergunta e o prefeito responde. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Eu é que agradeço a oportunidade de aqui estar respondendo as perguntas dos nossos cidadãos. Agradeço também a cobertura da Rádio Cacique, este importante veículo da nossa cidade. E aproveito, né, que estamos na Quinta-feira Santa, para iniciar fazendo uma reflexão acerca deste momento, próximos da Páscoa, onde eu particularmente acredito que é o exato momento que a gente tem para repensar a nossa vida, para nos confessar, não necessariamente hoje impedidos de presencialmente muitas vezes estar na nossa igreja, mas de fazer isso internamente, de pensar, refletir sobre a vida. E o dia de hoje ele nos remete à humildade, ao momento do lava-pés, que quem tem Jesus Cristo, que é o nosso caso, como um grande líder, serve para refletir sobre o momento em que a gente vive e a necessidade de cada vez mais ter essa virtude vivenciada na prática, entendendo as nossas limitações, entendendo as nossas posições e a partir desta conexão com o divino encontrar forças para este momento que também está demasiadamente complexo para a maioria das pessoas.
E esse momento é muito importante para se fazer uma reflexão sobre a vida, sobre tudo, não é mesmo, prefeito Gustavo?
Exatamente. Eu sempre gosto de... A gente deve fazer com a maior frequência possível, né? Mas a Páscoa ela nos impacta de um momento diferente, né? É uma entrega, é uma doação, é um exemplo de um momento que a gente celebra mais de 2 milênios a posterior, que representa o alicerce da nossa sociedade hoje, calcado na penitência de Jesus Cristo e na remissão dos nossos pecados, e de pensar a nossa parte perante isso, a nossa parte perante a continuidade do mundo e como é que a gente deve se portar enquanto cidadãos, enquanto pessoas, tendo como exemplo este que é o nosso maior líder, que é Jesus Cristo.
Prefeito Gustavo Bonotto, a pergunta que mais chegou, já foram várias perguntas, vários ouvintes que fizeram a mesma pergunta, e nós vamos começar com essa. A Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde, orienta os municípios a manterem vacinação durante o feriado de Páscoa. Como vai ser em Lagoa Vermelha, prefeito?
Conversei com o secretário Morona, né, no dia de ontem a respeito disso, nos chegaram algumas indagações. O mesmo está organizado para fazer a busca, que não tem data e dia ainda definido, apenas fomos orientados que deverá ser organizada uma rotina de logística para trazer as vacinas durante o feriado.
Não tem vacina no momento aqui no município?
Não temos no momento, né? Temos a expectativa de uma grande remessa, né? E o secretário Morona está organizado para recebê-la e, sendo em tempo hábil, organizar o momento de vacinação durante o final de semana. Porém, não é a nossa condição hoje. Então, precisam ocorrer duas coisas. Uma é a liberação do carregamento para a Lagoa Vermelha em si, e duas, a determinação da CIB, que é, de certa forma, o órgão, a comissão dentro da Coordenadoria Regional de Saúde, que determina o avanço dessas doses para quem se destina, para que então se possa fazer essa mobilização. Não temos essa condição hoje, Rudimar. Pode ser que até o final do dia, a gente tendo uma definição, consiga se organizar e preparar para fazê-lo. Não ocorrendo uma determinação mínima do dia que a gente pode ir buscar, então, lógico que a gente fica organizado em regime de plantão para fazer essa transferência, seja ela o dia que for, e iniciar assim que possível a distribuição dessa nova remessa.
Muito bem. Mais uma ouvinte participando é a Virgínia Santos. Ela mandou a mensagem agora pela manhã a respeito da rua Mantino Barreto da Costa, bairro Nunes. Existe projeção para quebra-molas nesta rua? Porque o movimento é grande e não há redutor de velocidade, prefeito.
Não existia, tá? Não, até essa comunicação do ouvinte, pelo que eu me recordo, né? Não existia projeção dela, mas feita essa solicitação, né? Eu passo ao Departamento de Trânsito a incumbência de realizar os estudos prévios que são necessários e, sendo viável, a instalação do mesmo.
Muito bem. Nós vamos agora para mais uma pergunta que chegou dos nossos ouvintes hoje pela manhã. Silvestre Fernandes, bairro Vida Nova. Abrir um valo para puxar água para o loteamento Vivendas ao lado do bairro Vida Nova, desde o final do ano passado, e não fecharam mais. Muita poeira e barro neste trecho. O que está sendo feito ou se vai ser providenciado o conserto, prefeito?
Com certeza é uma situação bastante caótica. Conheço a situação que o nosso ouvinte transmite. Tem mais uma situação semelhante em outro ponto da cidade. Essas obras, originalmente realizadas pela Corsã, elas têm a incumbência de refazer o pavimento, né? Nós já fizemos as cobranças possíveis em relação ao ressarcimento das condições originais da área antes da intervenção, e digo que não havendo o cumprimento num curto prazo, nós podemos vir a assumir essa incumbência, mas desde que tenhamos a celebração de um convênio com a Corsã, algo que vem sendo discutido já há algum tempo, e é muito comum, Rudi, permita-me aqui externar, que acontece a necessidade de conserto da canalização de água, ou como neste caso é uma obra de expansão de uma rede adutora da Corsã, e que não há uma, de certa forma, uma rapidez entre o momento da intervenção e o conserto da via, que causa transtornos aos moradores, aos circulantes da área. Essas cobranças, elas vêm até nós, prefeitura. No entanto, a gente contratualmente é a obrigatoriedade de quem faz o dano de promover o seu conserto, porém, como a situação tem sido demasiadamente rotineira, a gente abordou de uma outra forma. Então, dos que existem, a gente vem conversando com a Corsã para que ela providencie os reparos o mais breve possível, e para as situações futuras, o que nós fizemos foi a proposição de um convênio com ela, da seguinte forma: nós assumimos a responsabilidade por fazê-la desde que sejamos ressarcidos pelos custos das mesmas. Acredito que a gente consiga chegar a um entendimento bastante breve, e a partir da celebração deste convênio, eu espero que não só a gente consiga, ou a prefeitura possa vir a fazer essas intervenções, como possa evitar que ocorra essa demora entre a intervenção, que sempre vai ser necessária, não há como dizer que não serão feitas intervenções nas nossas vias municipais, seja em função de água, seja em função de esgoto, mas que se providencie então a reconstrução o mais rapidamente possível. Esse é o contexto do pedido em específico e a nossa atitude para que isso não venha a se repetir.
Prefeito Bonotto, uma outra ouvinte sugerindo se há como ajudar no caso das vacinas da gripe, principalmente vacinar jovens e trabalhadores que se expõem no dia a dia de trabalho e que às vezes não, e que não estão sendo prioridade. Como é que o município está fazendo a administração dessa situação, onde a gente vê muitas cobranças para que grupos de profissionais entrem nos grupos prioritários para receber a vacina da Covid, Gustavo?
Me ajuda, Rudi, é da gripe ou do corona?
Da gripe não, do coronavírus, do corona. Desculpa, tá, coronavírus. Então,
okay. Como é que funciona o nosso sistema de saúde? E aqui eu vou extrapolar, falando da saúde preventiva, em relação às políticas de vacinação, elas são coordenadas pelo nosso Ministério da Saúde, né? Então, isso que eu comentei antes, que também faltaria dessa nova remessa, a cada remessa de vacinas que a gente recebe junto uma determinação para qual público ela se destina e quem é que faz parte destes grupos, né? Então, não é uma deliberação nossa, muito embora ocorra, de certa forma, ocorreu em alguns municípios, e isso gerou bastante discussão nos últimos momentos, inclusive causando uma repercussão de nível nacional alterando os grupos prioritários. Nós seguimos aquilo que nos é determinado, né? Dentro da lógica da Política Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, nós somos executores. O que a gente pode fazer é contribuir para a, digamos assim, a formação dessas diretrizes que estabelecem quais os grupos prioritários e quem deve ser vacinado primeiro. Porém, autonomia para dizer vou deixar de vacinar este grupo para vacinar aquele outro grupo, estaríamos incorrendo numa desobediência em relação às determinações do Ministério da Saúde. Isso tem sido bastante discutido, né? Porém, eu creio que na velocidade em que está sendo feita, que por mais que pareça há muito ainda devagar, e é lógico que a gente queria ter condições de poder vacinar a todos os momentos, todos os grupos, contextualizando, eu acredito que o Ministério da Saúde tem cumprido a sua, dentro das suas possibilidades, o calendário pré-estabelecido. O que, que se está fazendo, Rudi, que eu acho que é mais produtivo e talvez seja mais efetivo do que alterar os grupos de vacinação? É permitir o ingresso de mais doses de vacina no país para, então, acelerar esse processo. Que o momento terrível que a gente vive, o contexto difícil da pandemia que a gente vive, eu vejo que não é alterando determinados grupos que a gente vai conseguir ter a saída deste momento, e sim acelerando o processo de vacinação de toda a população. Existem esforços neste sentido. A população deve ter acompanhado que no final do mês de fevereiro, início do mês de março, foi aprovada uma lei que autorizou estados e municípios buscarem negociações para aquisição de vacinas, condicionando que elas seriam compradas pelos municípios e estados desde que a União não cumprisse o seu calendário. Porém, isso despertou várias frentes de busca por vacina. Nós, Lagoa Vermelha, estamos presentes em 4 esforços ou 4 frentes da busca por aquisição de vacinas. E, diferentemente daquilo que particularmente eu imaginava inicialmente, que nós não conseguiríamos encontrar mais vacina do que estava disponível, estão surgindo, sim, novas fontes de fornecedores. Isso, somado a uma iniciativa privada que se chama Todos pela Vacina, Unidos pela Vacina, encabeçada pela senhora Luísa Trajano, a empresária do Magazine Luiza, ela é uma das líderes, né, acompanhada de diversos demais empresários, que também está pedindo essa autorização ao governo para poder negociar vacinas e colocá-las dentro do calendário de distribuição do SUS, e eu acredito que vai ter resultado. Creio que para os próximos meses nós tenhamos um aumento da disponibilidade de doses e com isso fazer acelerar o processo de vacinação. Esses critérios que o Ministério da Saúde incluiu neste momento, eu vejo que eram mais para aqueles que tinham mais chances de óbito ou então uma maior prevalência de permanência e de maior período dentro quando acometidos pelo Covid. Então é plausível e entendível essa política de vacinação, entendendo que o percentual de internações dos demais grupos ele é relativamente inferior a esses grupos que foram vacinados e estão sendo vacinados primeiros. Aí ocorre uma diferenciação em relação à dinâmica de propagação do vírus, onde a gente percebeu nessas últimas 3 semanas uma alteração do comportamento dos organismos dentro de acordo com novas variantes deste vírus. Isso pode vir a impactar as diretrizes dos grupos prioritários? Pode. Porém, essa determinação a gente só pode contribuir com indicações, como foi, por exemplo, oficialmente fizemos de Lagoa Vermelha a reivindicação para a inclusão dos grupos da Força de Segurança, que foram aprovados nessa última semana, da questão dos professores, que nós ainda não temos uma deliberação no sentido positivo, mas acreditamos que poderia ser algo que nos desse mais segurança para retomar as aulas, e até que a gente tenha isso de forma oficial, a nossa postura é seguir a recomendação que nos é dada pelo Ministério da Saúde e suas autarquias competentes.
Muito bem, aqui o ouvinte diz, o prefeito de Bagé matou no peito e disse que apenados serão vacinados depois do restante da população e deu prioridade aos policiais. O que o prefeito Gustavo pensa sobre isso?
Eu concordo, porém é uma situação que não é fática no momento, né? Nós não temos ainda uma definição de quando vai ser, né, a vacinação dos presidiários ou algo nesse sentido. E agora houve sim a inclusão das pessoas dos órgãos de segurança como prioridade. Lógico que nas remessas que já vinham ainda não houve a inclusão dos mesmos, porém acredito que pela alteração das diretrizes do Ministério da Saúde haverá essa alteração.
Meu nome é Osmar Belusso, moro na rua Adelino Argenta, bairro Nunes, há mais de 40 anos. É muito difícil de transitar, o calçamento irregular e muitos buracos. Gostaria de saber por que a rua foi esquecida ou abandonada. Há projeto de revitalização para a rua Adelino Argenta, prefeito?
Sim. Dentro deste contexto, é importante a gente mencionar que a prioridade que a gente buscou num primeiro mandato, vem seguindo neste segundo, é a priorização daquelas ruas que não possuem nenhum calçamento, né? Então elas têm problemas tanto de água, quanto de poeira, quanto de barro, né? E isso tem direcionado os nossos investimentos. Dentro desse sentido, a gente faz sim as manutenções das vias que são mais precárias. A Adelina Genta, assim como, por exemplo, vou citar outras para não ficar apenas nesta do bairro Nunes, mas a Marechal Floriano, no bairro Oliveira, a rua Antônio Formigueri Lângaro, no bairro Suzana, são ruas que já são pavimentadas e que possuem uma condição extremamente precária e que vão receber, sim, melhorias dentro das condições de direcionamento dos nossos investimentos. Essas três ruas, acredito que, dentro de uma brevidade até eloquente, porém, a maior direcionamento nosso e preocupação é que, se nós hierarquizarmos as condições das ruas que nós temos em Lagoa Vermelha, nós vamos encontrar aquelas que não possuem pavimentação nem sistema de drenagem, nós classificamos como péssima. E aí, então, aquelas que minimamente possuem uma condição de pavimentação, por mais que não estou aqui ignorando que elas possuem uma condição bastante difícil de trafegabilidade, mas é uma menor condição de transtorno, quando a gente fala em poeira, barro e invasão de águas, residências, por exemplo, do que aquelas residências que não possuem. O mundo ideal era aquele em que nós tivéssemos condições de ter pavimentação nova em todas as nossas, nos nossos mais de 120 quilômetros de ruas dentro do perímetro urbano. Enquanto isso não ocorrer, nós temos que elencar critérios, prioridades e trabalhar a partir disso. Porém, neste contexto, essa específica rua, assim, um planejamento a ser feito para a sua repavimentação.
Muito bem, 11h24, vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o prefeito Gustavo Bonotto, que hoje responde os questionamentos dos nossos ouvintes.
Rede Tua Rádio.
11h30, 11h30, nós estamos hoje contando com a presença do prefeito Gustavo Bonotto conosco aqui no estúdio, respondendo questionamento dos nossos ouvintes. Estavam chegando muitos questionamentos. Na medida do possível, a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas possível dentro dos assuntos que estão chegando. Senhor prefeito, o que fazer com relação ao cemitério municipal? Estou lutando desde setembro do ano passado para revestir um jazigo. Até agora, nada consegui. Falei em levar uma pessoa para realizar o trabalho lá, mas não pode. Estou com o material estocado em casa, sujeito a perder a validade. Como é que funciona esse processo e o que dizer a essa ouvinte, prefeito?
Na verdade, Rudiel, o cemitério ele possui na concessão para a empresa que o opera essa condicionante que eles têm sim a exclusividade para realizar as obras dentro do cemitério municipal. Nós temos ali uma dificuldade, Rudi, externando aqui, que é de espaço, né? A troca ou a alteração da concessão que poderia, inclusive, por exemplo, satisfazer essa necessidade da ouvinte, que era o ingresso de uma nova empresa, ela necessita de uma alteração da concessão. Para essa alteração da concessão, nós vemos que é inviável nas condições que ela possui hoje, precisando assim ter um maior espaço para que a gente tivesse, então, uma concessão de mais longo prazo, inclusive possibilitando o ingresso de outros serviços mediante pagamento de uma taxa, por exemplo, que viria a solucionar este caso em específico, coisa que eu não posso falar que ocorrerá imediatamente. O que, que nós estamos fazendo para mudar essa condição e também no sentido de proporcionar uma redução de custos na necessidade, dos procedimentos necessários ao enterro dos nossos familiares, dos nossos queridos. É a partir da ampliação da área disponível para o cemitério, que hoje depende de um acordo judicial encaminhado ainda em 2020, que nós vamos conseguir, a partir dessa expansão, mudar as regras da concessão, fazê-la novamente, possibilitando assim que nós proporcione condições de melhorar a forma como são feitas as benfeitorias dentro das sepulturas já existentes, também em colocando regras para as novas sepulturas que viriam a ser feitas, incluindo uma nova categoria que nós não possuímos em Lagoa Vermelha ainda, mas que são as gavetas verticais, visando dar um pouquinho mais de vida útil ao cemitério municipal e também com o objetivo de reduzir os custos do enterro e das cerimônias necessárias a esse acompanhamento. Então, respondendo claramente, ouvinte, acredito que neste momento que possa ser feito é a conversa com a empresa responsável. A gente pode se colocar à disposição, inclusive, que caso eles não estejam seguindo o regramento, a gente tem condições de atuar de uma forma mais incisiva. Neste momento aí, isso que pode ser feito. No médio prazo, o que nós estamos fazendo é proporcionando condições de alteração do funcionamento do mesmo, prevendo a ampliação do mesmo e, com isso, a mudança das regras que hoje imperam em relação ao funcionamento do cemitério municipal.
A Helenice Souza manda uma pergunta, prefeito, na verdade uma situação que já vem, já várias outras pessoas entram nesse mesmo assunto. Estamos percebendo grandes aglomerações de pessoas em supermercados. De que forma a fiscalização pode atuar nesse sentido?
De várias formas. Hoje o que nós temos é uma equipe itinerante, né, fazendo visitas aos estabelecimentos, que quando percebidas condições diversas às regras impostas, é feito num primeiro momento uma advertência, num segundo momento é feito multa, e havendo a persistência das inconformidades, até mesmo a interdição do local. Além dessa equipe itinerante, que tem um caráter mais orientativo, nós temos também a atuação através das denúncias que são feitas, seja pelo canal 181, seja pela Brigada Militar, seja pela Delegacia Municipal, que faz a fiscalização do cumprimento dos decretos, havendo a inconformidade naquele momento, esta mesma sequência de ritos que é feito. Porém, pelo que eu pude perceber, até acompanhando essas denúncias, elas chegam a nós, existe uma condição de que muitos mercados, pela sua área ou pelo seu tamanho, eles permitem, de certa forma, o ingresso de várias pessoas dentro do seu estabelecimento, cumprindo, ainda assim, os regramentos colocados. Então, tem empresas de Lagoa Vermelha, né, supermercados, mais especificamente, que pelo seu tamanho comportam aí mais de 100 pessoas. Isso é um volume relativamente grande, mesmo com as restrições impostas. Porém, o que, que a gente pode falar a partir disso, Rudy? A permanência das pessoas dentro do local não necessariamente infringe a regra colocada. Porém, o cuidado de fazer aquele afastamento entre as pessoas, ele também deve prevalecer. E aí há também uma necessidade de postura nossa. Porém, ressalto que ocorrendo ou percebendo a situação, os canais de denúncia sempre estão à disposição para verificação e as medidas cabíveis e necessárias a cada relato.
Muitas perguntas relacionadas a quebra-molas, controle de velocidade, Rua Tírio Bonotto, esquina com Alfredo Mugem, bairro Rodrigues. Também, durante a noite, principalmente, o excesso de velocidade tem preocupado os moradores. E uma outra moradora aqui estava questionando a respeito, deixa eu achar aqui que também era quebra-mola, aqui, ó, na rua Manuel Rodrigues da Costa, essa não tem o bairro. Como é que está a situação dessa questão de quebra-molas, prefeito? Ou podemos direcionar isso mais para o pessoal do trânsito?
Olha, para ter uma resposta mais assertiva, a gente tem que, lógico, buscar o andamento de cada solicitação. Se não me falha a memória, são 43 no momento em análise, Rudy. Como é que funciona para a deliberação de instalação de um redutor de velocidade ou não? É preciso que se avalie minimamente se o mesmo não contribuirá para uma maior confusão no trânsito no determinado local. Também há necessidade da viabilidade. Existem locais que, por exemplo, que têm uma inclinação, ou seja, que são subidas ou descidas conforme a inclinação dela, não é permitido que a gente faça essa instalação. Então, para se ter uma resposta mais assertiva, é necessário que a gente busque o acervo do Departamento de Trânsito para ver uma análise individual de cada solicitação. Só que dos quebra-molas em si, Rudy, você perceba que é sempre uma demanda constante que a gente tem, e diversos locais a gente tem inclusive uma sobrecarga. Assim como há uma grande solicitação no sentido de instalação de quebra-molas, existem solicitações do contrário, né? De que em algumas vias existem demasiadamente. E isso vai nos remeter à nossa condição de ser humano, de ter empatia, de compreender a necessidade do outro e de não haver abusos, Rudy. Uma das alternativas que nós vamos implementar é justamente uma abordagem um pouco mais distinta. Como nós precisamos de uma mudança cultural, ou seja, se nós formos partir para essa instalação de barreiras físicas, que é o que são os quebra-molas para controle da velocidade, nós estaremos talvez em todas as nossas ruas quase que uma necessidade das mesmas. Então, nós, nesse sentido, queremos buscar outras formas educativas que passam, inclusive, pela fiscalização e multa quando no cometimento de excesso de velocidade no perímetro urbano. E acredito que isso, ao longo do tempo, permitirá que a gente possa criar essa consciência coletiva de que temos que conviver pedestres, ciclistas, motoristas em um ambiente harmônico. E, para isso, é necessário que cada um respeite ou faça a sua parte. Até que nós tenhamos essa condição de alteração cultural, nós continuaremos sim instalando os quebra-molas onde eles são possíveis, instalando outros artifícios de regulamentação e organização do trânsito, para que a gente possa ter essa convivência pacífica. Porém, os resultados, efetivamente, eles partem de uma consciência coletiva da nossa cidade.
Muito bem, nós temos mais de 15 perguntas relacionadas a trânsito e quebra-molas. Então, esse assunto nós vamos deixar para a semana que vem e vamos trazer aqui o Departamento Municipal de Trânsito para falar sobre isso, até para a gente não se deter muito tempo somente falando de quebra-molas. Então, vamos fazer uma pauta exclusiva para o trânsito semana que vem. Agora, nós vamos para a região da Estância, Clemente Argolo. Prefeito Gustavo, aqui não tem transporte para as pessoas poderem ir para a cidade, não tem sinal de telefone celular, não tem mais o correio, não tem mais a pessoa para fazer a limpeza nas ruas. O que o prefeito pode, de que forma, nos ajudar? A rua em frente à escola deveria ser calçada ou até mesmo feito um asfalto, porque ali há um grande fluxo de caminhões e as pessoas não aguentam mais o pó. Algum projeto focado para esses assuntos lá na região da Estância de Clemente Argolo, prefeito?
Vamos por partes. Ruas, a Estância em si, o perímetro urbano da comunidade da Estância, ela foi incluída, inclusive, no Somos Todos Lagoa. Tivemos, nos últimos anos ali, uma pavimentação de mais um trecho de uma rua, né? Acho que é Ludwig, se não me engano, agora me foge o nome exato da rua. A próxima em si é essa de frente da escola, né? Um trecho da mesma a ser pavimentada. Questão da limpeza da mesma, havia um funcionário da prefeitura concursado que fazia a limpeza da mesma, mesmo se aposentou, agora foi transferida a incumbência para a empresa que realiza a limpeza no perímetro urbano da cidade, aqui, né, das nossas ruas, também o fará na Estância. Os demais, questão do transporte, a questão do sinal do celular, também são pautas importantes, que a gente compreende a sua necessidade, porém, que a nossa atuação ela é mais limitada. O transporte interurbano distrital, digamos assim, a sua redução ou a inexistência em diversos pontos, e não é só a comunidade da Estância que nos solicita, são diversos pontos, ele decorre da redução do número de pessoas que moram no interior, ponto A, e ponto B, do aumento do número de pessoas que possuem veículo e moram no interior, reduzindo o número de pessoas que fazem uso de transporte coletivo com essa necessidade. E para que ocorra a disponibilização de linhas de transporte dos distritos para a cidade, é necessário que exista uma sustentabilidade econômica, ou seja, que exista um número mínimo de pessoas que venham a usar esse serviço. E por esses dois fatores, tanto a redução das pessoas que moram no interior, como talvez principalmente a um maior acesso aos seus veículos de transporte próprio, ocorre essa insustentabilidade da ocorrência de novas linhas. O que pode ser feito dentro da comunidade? Assim como existem pessoas que não têm esses meios de transporte, existem, hoje me arrisco a dizer, uma grande maioria que possui seus meios de transporte. Uma própria meio de organização dentro da própria comunidade poderia vir suprir essa necessidade com a organização dentro de dias e semanas que se fosse necessário. Da mesma forma, o sinal de telefonia de celular também não é exclusivamente deste local. Nós temos deficiência em diversos pontos e se agravou com a instalação da banda 5G, né, onde houve um enfraquecimento do sinal de celulares. O que nós podemos fazer é a solicitação junto aos nossos representantes para a cobrança, mas nesse caso específico da Estância, já tivemos até o retorno, né, as operadoras de celular, elas trabalham de acordo com a sua concessão e de acordo com a sua, as regras que lhes são impostas, onde lhes são exigidas uma porcentagem mínima de cobertura de território. E não há como nós exigirmos ou falarmos qualquer coisa que venha a ser assertiva e que traga resultados nessa esfera que não está sobre nossa única e extrema competência. Então, dentro desse sentido, aquilo que nos cabe em relação à pavimentação e à manutenção das vias são as providências que já mencionei, e das demais, não há como dizer algo que surta resultado a essas reivindicações, pois elas são e existem não exclusivamente nessa comunidade e não por uma falta de atuação ou de interesse nosso, e sim pelo contexto em que são inseridas essas necessidades.
Prefeito Gustavo, está dando bastante polêmica a questão do ginásio lá no terreno do antigo aeroporto, popularmente conhecido como ginásio do Sintracom. Aí tem um ouvinte aqui perguntando, é o Jefferson. Ele diz o seguinte: quem vai terminar o ginásio? É o município? É o sindicato? Como é que está a situação do ginásio?
Ali, primeiro, é importante nós discernirmos o que existe ali e o que nós queremos fazer ali, né? Então, o que existe é uma quadra coberta. Essa quadra coberta teve seu início final de 2017. A finalização e aprovação da obra se ocorreu em 2019. E é necessário ali que ocorram mais investimentos para que essa quadra coberta se transforme em um ginásio. Para isso, nós temos a expectativa de que, como o recurso inicial, a grande parte dele foi captada por uma entidade, nós tínhamos um comprometimento de que a entidade tenha preferência sobre a operação do mesmo e a necessidade. Importante ressaltar que hoje essa infraestrutura é do município de Lagoa Vermelha. Então, essa entidade tem a preferência em relação à captação de recursos para sua finalização e para sua operação. Não havendo mais interesse da mesma, nós, lógico, buscaremos outras alternativas. Particularmente, nós já iniciamos um contato com as pessoas que originalmente destinaram recursos àquela obra. Temos uma predisposição do deputado Cherini, né, em colaborar com a finalização da mesma. Havendo necessidade, nós podemos vir a fazer um maior aporte, porém a exclusividade de utilização, havendo um direcionamento maior de recursos do município, ela não pode vir a ser garantida, né? Não é justo com as demais entidades, se houver um aporte demasiadamente grande do município para sua conclusão, que a mesma seja destinada exclusivamente a uma. Porém, o que importa é a disponibilização da infraestrutura para o município. Creio que a indefinição ela também parte, Rudi, de uma questão que no ano de 2020, por exemplo, todas as emendas parlamentares foram canalizadas para a saúde, e isso é perfeitamente plausível. Há um risco que isso ocorra também no ano de 2021. Não ocorrendo, nós já temos uma sinalização de parlamentares dispostos a colaborar, e a gente vai buscar os esforços para a sua finalização, seja com recursos capitaneados por entidades, seja por recursos capitaneados pelo município. Nosso compromisso é de fazer a finalização deste novo ginásio, cuja utilização, daí sim, vai depender da captação dos recursos necessários à sua finalização.
Prefeito, o nosso tempo já esgotou. Muitas perguntas. Olha, ficaram aqui, acredito que mais de 30 perguntas que chegaram. Nós vamos, na medida do possível, encaminhar essas perguntas para cada setor aí do município para a gente dar um retorno para os moradores. Queremos agradecer aqui a participação. Eu estou fazendo um arquivo, copiando e colando aqui todas as perguntas que chegaram para a gente poder fazer os devidos encaminhamentos. Obrigado, prefeito, pela presença.
Rudi, eu que agradeço. Fico à disposição para, em outro momento, responder a essas perguntas que ficaram. E quero aproveitar para desejar a todos os nossos munícipes uma feliz Páscoa. Que essa Páscoa sirva para que todos nós possamos refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso papel na sociedade, sobre o nosso comportamento enquanto pessoas e seres humanos. Que sirva para nós glorificarmos o sacrifício de Jesus Cristo, que sirva para que nós entendamos a prevalência e a supremacia deste ato de amor feito por nós, e que possamos honrar este ato através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Desejo que possamos aproveitar este momento para nos tornarmos seres humanos um pouco melhores, um pouco mais próximos uns dos outros, desenvolvendo a humildade, a empatia, a compaixão e o amor ao próximo. São os nossos desejos de uma feliz Páscoa a todos os senhores e senhoras que nos escutam. Muito obrigado, Rudi, pela oportunidade, e fico sempre à disposição.
Muito bem. E os outros assuntos, a grande maioria diz respeito à questão da Secretaria Municipal de Obras e também do Departamento Municipal de Trânsito. Para a próxima semana, vamos encaminhar pautas, tanto com o pessoal do Trânsito, quanto com o pessoal da Secretaria de Obras, para dar retorno aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos. Nós vamos nos despedindo desta quinta-feira. Amanhã, Sexta-feira Santa, tem programação especial para você que acompanha a tua rádio, uma programação que está sendo preparada com carinho para você. Até amanhã!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.